Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
horas em Angola, 13 horas aqui em Washington. Paulo Oliveira ao microfone, uma vez mais, nesta quarta-feira, 29 de junho de 2016. Em Washington, o céu está limpo, a temperatura é de 26 graus centígrados. Estou de novo na apresentação da primeira meia hora desta emissão, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu. Em assistência técnica hoje é de Alfredo Tavares Santos. Começamos com as notícias a esta hora. O Supremo Angolano ordenou a libertação de 16 ativistas. A Turquia acusou o Estado Islâmico do ataque ao aeroporto. Fiquem connosco para ver os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A Turquia acusou o grupo Estado Islâmico de ter levado a cabo o ataque de ontem no aeroporto de Istambul, que fez 41 mortos e mais de 240 feridos, e prometeu lutar até o fim contra o terrorismo. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque efetuado por três bombistas suicidas. Líderes mundiais condenaram, entretanto, o ataque e o presidente Barack Obama telefonou ao seu homólogo turco, Recep Erdogan, para apresentar as suas condolências. Erdogan disse, por seu lado, que o incidente demonstra que o terrorismo ataca independentemente da fé ou dos valores. Acrescentou, contudo, que o seu país tem um poder, determinação e capacidade para continuar a lutar contra o terrorismo até o fim.
Líderes da União Europeia estão reunidos em Bruxelas para tentar definir o futuro daquela organização depois da saída da Grã-Bretanha. Ontem despediram-se do primeiro-ministro missionário britânico David Cameron com um apelo para que a Grã-Bretanha saia rapidamente do bloco e advertindo Londres de que não deve esperar benefícios sem pagar o preço. Falando na sequência dos encontros de ontem, David Cameron disse que, apesar de tudo, as conversações tinham sido construtivas. Contudo, os líderes europeus expressaram também a mensagem dizendo que Londres não pode esperar tratamento especial depois de sair, tal como referiu o presidente francês. Aliás, François Hollande afirmou que se os britânicos querem pertencer ao mercado comum, têm que pagar o preço, incluindo a livre circulação das pessoas.
Cerca de 4 milhões e 800 mil pessoas no Sudão do Sul irão enfrentar uma enorme escassez de alimentos nos próximos meses, o índice mais alto desde que irrompeu o conflito há mais de 12 anos, indicou a Organização das Nações Unidas. Têm-se registrado confrontos no Sudão do Sul, apesar das partes envolvidas terem assinado um acordo de paz em agosto do ano passado. O acordo tem sido aplicado com muita lentidão, o que aumenta a crise económica. As chuvas que se registaram nesta altura do ano contribuíram para as dificuldades no fornecimento dos abastecimentos.
O alto comissário dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Rahad Al-Hussein, diz estar alarmado com o aumento das violações de direitos humanos no Burundi desde o início da crise política do ano passado. Membros daquele órgão voltaram a apelar ao fim das violações que podem levar a um novo conflito étnico com consequências devastadoras para toda a África Central. As Nações Unidas e o governo do Burundi têm posições opostas sobre a terceira reeleição do presidente Pierre Nkurunziza contra o que diz a Constituição da República. Um novo relatório apresentado no Conselho acusa agentes do governo e milícias próximas do Executivo de assassinatos, desaparecimentos e prisões arbitrárias.
Mudanças climáticas é o tópico principal das discussões que o presidente americano Barack Obama vai manter no Canadá na Cimeira dos Líderes da América do Norte. O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau e o presidente mexicano Enrique Nieto, em conjunto com Obama, vão anunciar uma parceria sobre clima destinada a gerar metade da eletricidade usada na América do Norte de fontes não carbónicas até o ano 2025. Atualmente, apenas um terço da energia é de fontes de energia como vento, sol, hídrica ou nuclear. Comércio também faz parte da agenda, sendo o México e o Canadá os dois dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. A Casa Branca vê esta cimeira como uma oportunidade para realçar a importância da América do Norte.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Às 5 minutos e 30 segundos em Angola, o Tribunal Supremo de Angola ordenou a libertação imediata dos 16 ativistas condenados por crimes de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores. A informação foi confirmada à Voz da América por Michel Francisco, um dos advogados da defesa dos ativistas, que se encontrava à porta do Hospital Prisão de São Paulo. O detido Nito Alves será libertado a 8 de agosto por ter sido condenado por injúria. À saída do hospital, em Luanda, familiares e amigos advogados de defesa aguardavam pela saída de 16 ativistas. O correspondente da Voz da América, Coco Mukuta, ouviu as reações, a começar pelo ativista Nuno Dalla, que diz ser Angola de todos e haver espaço para todos.
Foi também um período em que nós conseguimos reafirmar aquilo que é o conjunto de valores pelos quais nós temos vindo a debater desde 2011, assim como efetivamente continuamos nessa estrada, já sob novas responsabilidades, mas com o compromisso de sempre de darmos o nosso contributo no sentido de construirmos um país diferente deste, um país de todos, para todos, em que cada um tenha vez e lugar, porque Angola é demasiado grande e nós somos demasiado poucos e não precisamos estar permanentemente em conflitos. Há espaço suficiente, há riqueza suficiente. Mais do que isso, há um projeto que precisamos construir e que tem que ter a participação de todos.
Por sua vez, o ativista condenado e agora em liberdade enquanto aguarda a decisão do Supremo Tribunal, Nelson Dibango, considera que a decisão foi política e não apenas jurídica.
Demorou muito. Tribunal, devíamos estar, ele foi, só que ele aceitou o erro. Diria, é sem política. Jurisdicional já foi ultrapassado muito. É sem política, lamentavelmente é sempre assim.
Durante o tempo em que estiveram presos, os ativistas consideram ter reforçado as suas posições. Albano Bingo Bingo diz que estão fortes e que a libertação não é uma oferta.
Só veio legitimar a nossa luta e acredito que agora temos caminho andado. Ninguém ficou batido no nosso meio. E o nosso amigo de banco dizia que não estamos livres na prisão. Estamos aqui e acredito que ninguém vai recuar nas nossas convicções. Não vamos agradecer nada, porque não foi o favor essa liberdade.
Quem também falou à Voz da América foi um dos advogados da equipa de defesa dos ativistas, Luís Nascimento, para quem a decisão peca por ser tardia. Nascimento também aborda a situação de Nito Alves.
É uma clara evolução e um caminho que se está a percorrer para que toda esta situação de afronta à justiça possa ser clarificada e, de algum modo, serem os direitos humanos e a justiça também reposta para o caso destes 17 ativistas. É com entusiasmo e com muita alegria que a Amnistia Internacional acolhe este acontecimento que se está a confirmar, mas, no entanto, queremos salientar que este não é o fim do caminho, porque não é uma liberdade incondicional e eles não foram e não foram ainda absolvidos. E esse é o nosso objetivo e esse é o nosso fim de linha no que toca ao caso destas 17 pessoas. É que elas sejam libertadas incondicionalmente e que sejam absolvidas de tudo aquilo de que foram acusadas.
O ato não pode ser visto como reconhecimento das autoridades angolanas pela prisão ilegal dos ativistas, mas sim vitória da pressão para a reposição da justiça, destaca Pedro Neto, que elogia a postura do grupo.
Que mantenham a postura muito digna que têm tido ao longo de todo este processo.
Pedro Neto, diretor executivo da secção portuguesa da Amnistia Internacional, reagindo à soltura dos 17 ativistas de Luanda.
O líder do maior partido na oposição diz que a Sonangola e o país chegaram ao estágio em que se encontram por má gestão de dinheiro, que é de todos. Reagindo ao pronunciamento recente do Presidente da República no Mochique, Isaías Chamacuva considerou que a economia do país entrou em bancarrota por causa dos desvios feitos para aliciamentos políticos, mas o Presidente da UNITA crê que esta prática vai voltar a registar-se dentro de 2 meses. Detalhes aqui com Manuel José.
Isaías Chamacuva voltou a questionar ao chefe do Executivo sobre o paradeiro de 135 mil milhões de dólares que o mesmo governo se gabava ter como reservas para momentos menos bons.
Estamos a perguntar insistentemente, digam-nos primeiro onde é que puseram 135 bilhões. Isto daria mais de 2 orçamentos, de mais 2 anos a viver, mesmo se não houvesse mais nada. E foram eles que nos foram dizendo que havia reservas. Está onde? O resto é falácia, o resto é distração, é distrair o povo.
A Samacuva diz saber onde terá ido parar este dinheiro e explica.
A Sonangol faliu exatamente no momento do boom. Durante 5, 6 anos do boom, a Sonangol vai falir. Como é que é possível? Só é possível porque os 135 bilhões e mais outros fundos foram desviados, foram oferecidos na compra de lealdades políticas.
E há poucos meses de mais um pleito eleitoral, o presidente da UNITA diz temer que este cenário de aliciamentos volte a ocorrer e a começar ainda este ano.
Tenho receio que o povo, apesar do sofrimento que passa, quando daqui a 2 meses, 3 meses, começar a receber mais bicicletas, mais algumas casas e mais algumas motos, ainda decida pelo mesmo caminho.
Há dias, o presidente da República, José Eduardo Santos, disse no Luena, Moxico, que a economia angolana estava a atravessar um período complicado. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. O antigo membro do Comitê Intereclesial para a Paz em Angola, o padre Belmiro Chisengiti, admite que a intolerância política que se registra um pouco pelo país resulta da falta de equidade no julgamento dos factos por parte das autoridades angolanas. Detalhes aqui com a nossa redação em Luanda.
Em declarações à Voz da América, o clérigo defendeu a necessidade de equidistância entre a Polícia Nacional e os que exercem poderes políticos, sublinhando que só desta forma as forças da ordem serão vistas como o garante da segurança de todos os angolanos, sem distinção. O responsável da Igreja Católica defendeu que as autoridades devem apontar os culpados por forma que não voltem a cometer os mesmos atos e que ninguém deve ser protegido ou permitido a agir impunemente. O padre Belmiro Chisengeti afirmou que o MPLA e a UNITA têm de ter a responsabilidade na sua linguagem para que a paz prevaleça e advertiu que os sentimentos do passado de guerra ainda não foram superados.
Cada um assumiu a sua responsabilidade, ou seja, a polícia assume a sua responsabilidade de dizer que tem a função de garantir a segurança de todos os cidadãos. E então, quando há um ato de vandalismo, um ato de crime, um crime, coisa parecida, o julgamento da questão deve ser igual para todos. Os que exercem o poder político têm também de ter em conta a segurança das pessoas. Quando, em algum lugar, eventualmente, já se corre algum perigo de ocorrência de ato de vandalismo, então, haja também sabedoria de dizer, neste determinado lugar, nós não podemos ainda estar à vontade, dado este quadro. E depois também temos essa medicina preventiva, não da provocação ou do enfrentamento, mas da prudência que permita que se possa salvaguardar vidas humanas.
Para o responsável dos direitos humanos, Francisco Tunga Alberto, o fim da intolerância política em Angola só será possível quando os partidos permitirem o envolvimento de toda a sociedade civil. Tunga Alberto considera que a intolerância em Angola não envolve apenas os membros dos partidos políticos, mas todos os cidadãos do país.
Não é uma matéria que diz respeito somente aos partidos políticos. Pode-se juntar todos os militantes dos partidos políticos, mas não vai fazer nem a metade da população angolana. E a metade da população angolana vive totalmente isolada. E neste momento, a falta de negociações com as comunidades, com outras forças vivas, faz com quem que hoje mesmo os próprios militantes dos partidos sejam afetados.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Quarta-feira, 29 de junho de 2016, emissão da Voz da América dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A convidada de sexta-feira será a Presidente Nacional da LIMA, a Liga da Mulher Angolana, Helena Bonguela. Secretário-Geral da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, André Gong Kangovi Eurico, disse recentemente no Lubanco que aquela confissão religiosa vai continuar a apostar no sector social, isto com vista a ajudar as comunidades em que se encontra inserida. Detalhes com Francisco Camati.
Numa altura em que se fala cada vez mais de crise e de valores, a Igreja, apontada como a reserva moral, tem um papel importante na construção de uma sociedade sadia. Para contribuir nesta tarefa, são fundamentais apostas nos setores da educação e saúde, onde a IECA, ao lado da componente espiritual, não tem descurado o aspecto social. André Kangovi Eurico, perante a incapacidade do governo em acudir o setor social, as igrejas, no quadro das parcerias que desenvolvem, podem comatar algumas carências evidentes.
O governo está a fazer muitos esforços, mas também há muita gente que ainda está fora do sistema de ensino e que precisa de ser acolhido e ser ajudado. Os sistemas de saúde realmente existem, está-se a fazer esforço para serem melhorados, mas ainda podemos reconhecer que há um certo déficit que pode ser realmente atendido por outras instituições, como as igrejas. E essas são algumas das nossas preocupações.
As questões ambientais, hoje mais do que nunca transversais, também são preocupação para a igreja, que, segundo o sacerdote, deve envolver as famílias, sobretudo, em projetos sustentáveis de autossuficiência alimentar.
Também estamos preocupados com a questão da conservação do ambiente, pois gostaríamos que, de facto, como o fizemos no passado com o Programa Melhoramento do Povo, agora também a IECA fosse um incentivo para a promoção do desenvolvimento agrícola em Angola, pois que nós sabemos realmente que o desenvolvimento começa primeiro por capacitar as famílias a produzirem o suficiente para poderem sobreviver.
O secretário-geral da IECA, André Kangovi Eurico, a Igreja Evangélica Congregacional em Angola, com raízes norte-americanas, foi fundada em 1880. Voz da América, Lubango, Francisco Camati.
E agora vamos para Cabinda. Em causa, a violação pela governadora do instrutivo para a realização do concurso público, isto para provimento das vagas na educação e da não nomeação de um responsável do sector e a substituição da atual diretora provincial da Educação, Berta Marciana, entretanto exonerada e por acumulação de funções. Os detalhes aqui com José Manuel.
Esta nomeação, segundo os sindicatos, viola o artigo 1º do despacho conjunto que determina que o júri deverá ser dirigido por quadros do setor da educação de reconhecida idoneidade e os componentes do júri devem possuir habilitações literárias não inferiores às dos candidatos. Os sindicatos temem que o atual júri ao concurso público, por integrar membros não afetos ao setor da educação, não beneficie os candidatos formados nas ciências do ensino. Por essa razão, o Sindicato dos Professores endereçou uma carta à governadora de Cabinda, manifestando o seu descontentamento, denunciando vários conflitos a todos os níveis no setor e lamenta o abandono a que o Ministério da Educação está voltado pela não substituição da atual secretária do setor. Na carta, o SIMPROF solicita a nomeação urgente de um responsável para o setor da educação, uma vez que a atual secretária acumula funções na reitoria da Universidade 11 de Novembro, onde foi recentemente nomeada. Se esta situação prevalecer, os sindicatos ponderam convocar uma assembleia de trabalhadores para analisar uma possível paralisação das aulas. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Passa agora para o desporto, convosco durante esta semana o Álvaro Lúcio Andrade.
E no desporto começamos com notícias sobre os 10º Jogos Desportivos da CPLP que se realizam de 17 a 24 de julho na Ilha do Sal, em Cabo Verde. O sorteio foi feito ontem e handball. O grupo B inclui Cabo Verde, Portugal, São Tomé e Príncipe Guiné-Bissau. Enquanto no A estão Angola, Moçambique e Brasil, já que Timor-Leste e Guiné-Equatorial não participam nesta modalidade. O futebol masculino é a única modalidade coletiva que conta com a participação de todos os 9 países da comunidade. Cabo Verde, Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Pelo que as equipas foram divididas em 3 grupos de 3 equipas cada. Passam às meias-finais os vencedores de cada pool e o melhor segundo classificado. A prova de basquetebol feminino conta com o concurso das seleções de Cabo Verde, Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Para além destas modalidades coletivas, o evento conta ainda com o concurso de vôlei de praia, natação em águas livres, taekwondo, atletismo e atletismo paralímpico. No Euro 2016, que decorre na França, Portugal e Polónia defrontam-se amanhã nos quartos de final. No último treino de hoje, o técnico português Fernando Santos contou com os 23 jogadores. No entanto, André Gomes e Rafael Guerreiro subiram ao relevado, mas para trabalho condicionado. Numa nota curiosa é que depois de ter apresentado a sua demissão na sequência da eliminação da Inglaterra no Euro, o treinador inglês Roy Hodgson não escondeu desconforto e irritação por ter sido chamado a comparecer a uma conferência de imprensa menos de 24 horas depois. Não sei mesmo o que estou a fazer aqui, disse Hodgson, enfatizando o facto de já não ser o selecionador. Mas talvez seja necessário que alguém dê o peito às balas nesta altura, disse o antigo técnico inglês. Em Buenos Aires, 3 dias depois de ter anunciado o seu abandono da seleção argentina, Lionel Messi viu inaugurado uma estátua dele no Passeio da Glória, na capital argentina, que contou com a presença do chefe do governo local, Horácio Rodrigues Larreta, que pediu ao Camisola 10 para continuar a defender as cores da seleção. La Pulga não respondeu. O técnico da Seleção Olímpica de Futebol do Brasil, Rogério Micali, anunciou nesta quarta-feira o nome dos 18 convocados para os Jogos Olímpicos. O destaque ficou para um jogador acima dos 23 anos, que não vinha fazendo parte da equipa principal, o guarda-redes Fernando Prass, do Palmeiras, em detrimento do benfiquista Ederson. Neymar e Douglas Costa são os outros atletas acima dos 23 anos. E no ténis, para terminar, o campeão dos últimos 4 torneios de Grand Slam, o sérvio Novak Djokovic, avançou para a 3ª jornada de Wimbledon nesta quarta-feira, num jogo que mostrou eficiência apesar de um final não muito bom. Djokovic irá encarar agora o vencedor do duelo entre o brasileiro Tomás Bellucci e o americano Sam Querrey.
Emissão de quarta-feira, 29 de junho de 2016, da Voz da América, uma emissão dedicada a Angola, transmitimos em onda média em 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos notícias e reportagens de seu interesse. O nosso endereço é www.voaportugues.com. O incumprimento de compromissos de reassentamento pela mineradora brasileira Vale tem tornado onerosos os funerais da população reassentada em Cateme, no distrito de Moatize, na província de Tete, em Moçambique, devido à falta de cemitério próprio. Detalhes aqui com o André Batista.
Em 2010, quando a multinacional brasileira Vale iniciou o reassentamento de 700 famílias da cidade de Tete para o distrito de Moatize, na sequência das descobertas de jazigos de carvão mineral, comprometeu-se em construir um cemitério para os reassentados, mas a infraestrutura nunca chegou a ser entregue aos novos inquilinos de Cateme. Segundo José Alfaiate, presidente do Comitê de Gestão dos Bairros de Reassentamento, a falta de um cemitério para os reassentados da Vale e, posteriormente, de outras mineradoras, obriga a se recorrer ao cemitério dos nativos, pagando para cada enterro o valor que varia de 700 a 1.000 meticais, dependendo da idade do falecido, que tem encarecido os velórios.
O cemitério aqui em Cateme, a empresa, eles dizem que fizeram, mas ainda não está entregue na comunidade. E o cemitério foi feito em 2012. Ainda não, até hoje ainda não fomos entregue.
O cenário da falta do cemitério, associado à extrema pobreza que se vive na zona devido ao incumprimento dos outros compromissos pelas mineradoras em Tete, incluindo emprego para jovens reassentados, continua a deixar estampados sinais de revolta na população.
O primeiro ponto é emprego de jovens. O segundo ponto é do projeto de criação de frango. Também combinamos que devia apoiar a comunidade até 5 anos na parte de comida, apoiar.
A Voz da América tentou em vão ouvir a reação das autoridades de Moatize. Contudo, de uma fonte próxima à mineradora, a Voz da América soube que já foi construído um cemitério para os reassentados desde 2012, tendo faltado uma entrega oficial às autoridades governamentais e à comunidade, estando o evento previsto para o próximo dia 12 de julho de 2016. Detete, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. E agora vamos ficar com a música. Vamos ficar com Tetalando em angolano. Segue em frente.
Esse caminho é difícil, mas dar-te a felicidade. Esse caminho é difícil, mas dar-te a liberdade. Angolê, 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 angolê. Angolano, segue em frente, teu caminho é som. Angolano, segue em frente, teu caminho é som. Se você é branco, isso não interessa a ninguém. Se você é mulato, isso não interessa a ninguém. Se você é negro, isso não interessa a ninguém. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Angolê, angolano, segue em frente, teu caminho é som. Esse caminho é difícil, mas trate a liberdade. Esse caminho é difícil.
Com Tetaland, despedimos-nos desta primeira meia hora da programação dedicada a Angola. Dentro de momentos vamos ficar aqui convosco, Eduardo Ferro, amigos, boa noite, até amanhã.
Angolano segue em frente, teu caminho é só um. Angolano segue em frente, teu caminho é só um. Se você é branco, isso não interessa a ninguém. Se você é mulato, isso não interessa a ninguém.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de junho de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, saída da Grã-Bretanha da União Europeia continua no centro das atenções. Presidente turco acusa o Estado Islâmico de efetuar ataque no aeroporto de Istambul. Síria, forças rebeldes retomam cidade ao Estado Islâmico. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, e se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos, na produção, a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique. O incumprimento dos compromissos de reassentamento pela mineradora brasileira Vale tem tornado onerosos os funerais da população reassentada em Kateme, no distrito de Moatize, na província de Tete, e isso devido à falta de um cemitério próprio. O André Batista tem mais pormenores.
Em 2010, quando a multinacional brasileira Vale iniciou o reassentamento de 700 famílias da cidade de Tete para o distrito de Moatize, na sequência das descobertas de jazigos de carvão mineral, comprometeu-se em construir um cemitério para os reassentados, mas a infraestrutura nunca chegou a ser entregue aos novos inquilinos de Kateme. Segundo José Alfaiat, presidente do Comitê de Gestão dos Bairros de Reassentamento, a falta de um cemitério para os reassentados da Vale e, posteriormente, de outras mineradoras, obriga a se recorrer ao cemitério dos nativos, pagando para cada enterro o valor que varia de 700 a 1.000 meticais, dependendo da idade do falecido, que tem encarecido os velórios.
O cemitério aqui em Kateme, a empresa, eles dizem que fizeram, mas ainda não está entregue na comunidade. E o cemitério foi feito em 2012. Ainda não, até hoje ainda não fomos entregue.
O cenário da falta do cemitério, associado à extrema pobreza que se vive na zona devido ao incumprimento dos outros compromissos pelas mineradoras em Tete, incluindo emprego para jovens reassentados, continua a deixar estampados sinais de revolta na população.
O primeiro ponto é emprego de jovens. O segundo ponto é do projeto de criação de frango. Também combinamos que devia apoiar a comunidade até 5 anos na parte de comida, apoiar.
A Voz da América tentou em vão ouvir a reação das autoridades de Moatize. Contudo, de uma fonte próxima à mineradora, a Voz da América soube que já foi construído um cemitério para os reassentados desde 2012, tendo faltado uma entrega oficial às autoridades governamentais e à comunidade, estando o evento previsto para o próximo dia 12 de julho de 2016. De Tete, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O Tribunal Supremo de Angola ordenou a libertação imediata dos 17 ativistas condenados pelos crimes de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores em Luanda. A decisão foi tomada na sexta-feira, mas só hoje está a ser formalizada aos advogados e aos serviços prisionais, de acordo com Michel Francisco. À saída do Hospital Prisão São Paulo em Luanda, familiares, amigos e advogados de defesa aguardavam a saída dos 16 ativistas. O respondente da Voz da América, Coque Mukuta, ouviu as reações, a começar pelo ativista Nuno Dalla, que diz ser Angola de todos e haver espaço para toda a gente.
Foi também um período em que nós conseguimos reafirmar aquilo que é o conjunto de valores pelos quais nós temos vindo a debater desde 2011, assim como efetivamente continuamos nessa estrada, já sob novas responsabilidades, mas com o compromisso de sempre de darmos o nosso contributo no sentido de construirmos um país diferente deste, um país de todos, para todos, em que cada um tenha vez e lugar, porque Angola é demasiado grande e nós somos demasiado poucos e não precisamos estar permanentemente em conflitos. Há espaço suficiente, há riqueza suficiente. Mais do que isso, há um projeto que precisamos construir e que tem que ter a participação de todos.
Por sua vez, o ativista condenado e agora em liberdade, enquanto aguarda a decisão do Tribunal Supremo, Nelson Dibango, considera que a decisão foi política e não apenas jurídica.
Demorou muito. O tribunal, devíamos estar, ele foi, só que ele aceitou o erro. Diria, é sem política. O jurisdicional já foi ultrapassado muito. É sem política, lamentavelmente é sempre assim.
Durante o tempo em que estiveram presos, os ativistas consideram terem reforçado as suas posições. Albano Bingo diz que estão fortes e que a libertação não é uma oferta.
Só veio legitimar a nossa luta e acredito que agora temos caminho andado. Ninguém ficou batido no nosso meio. O nosso amigo de banco dizia que nós estamos livres na prisão. Estamos aqui e acredito que ninguém vai recuar nas nossas competições. Não vamos agradecer nada, porque não foi um favor essa liberdade.
Quem também falou à Voz da América foi um dos advogados da equipa de defesa dos ativistas, Luís Nascimento, para quem a decisão peca por ser tardia. Nascimento também aborda a situação de Nito Alves.
Apresentamos a providência de habeas corpus no Tribunal da Causa no dia 1 de abril. Dia 14 de abril apresentou-se uma reclamação ao Tribunal Supremo pelo facto do juiz da causa ter retido ou rejeitado o nosso recurso, quando ele não podia fazer, porque o recurso não era para ele, mas para o Tribunal Supremo. Portanto, é com certo espanto que nós apreciamos o comunicado do Tribunal Supremo a dizer que recebeu o habeas corpus só no dia 24 de junho, quando recebeu efetivamente no dia 14 de abril. Portanto, a decisão, embora justa, em nosso entender, peca por ser tardia. Até agora não tomamos conhecimento do acórdão do Tribunal Supremo, termo de identidade e residência, com obrigatoriedade de apresentação mensal. Essa decisão veio, portanto, na sequência do habeas corpus, portanto, em que nós, a defesa, dizíamos que havia abuso de poder por prisão ilegal. Mas, como há outro recurso, portanto, é uma liberdade provisória. Foi julgado sumariamente num outro processo.
Qual é a previsão processo de sair?
8 de agosto.
Palavras do advogado Luís Nascimento. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Cabo Verde é o país lusófono melhor classificado no índice do Banco Mundial, que mede a qualidade de governação económica e das instituições. O Ruanda continua a liderar o ranking africano com uma classificação de 4 pontos, seguido de Cabo Verde, Quénia e Senegal com 3,8 pontos, diz o relatório CPIA África, uma publicação do Departamento de Empréstimos Concessionais do Banco Mundial, a Associação Internacional do Desenvolvimento. O relatório anual, que descreve o progresso dos países da África subsaariana no fortalecimento das suas políticas e instituições, analisa 38 países que cumprem os requisitos para receber apoio do Banco Mundial. A média da África subsaariana está nos 3,2 pontos e os autores do relatório notam uma degradação no desempenho dos países, havendo mais do dobro dos países a descerem na sua classificação face àqueles que subiram. Quanto aos demais países de língua portuguesa, Moçambique ocupa a 11ª posição, São Tomé e Príncipe fica no 26º lugar, a Guiné-Bissau no 35º. A nota do Banco Mundial não faz referência à Angola. Passagem agora para o Brasil, mais precisamente para o Rio de Janeiro, que muitos consideram como um verdadeiro caos urbanístico. A constatação é do secretário da Segurança do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, que fez duras críticas à desorganização na cidade, sede das Olimpíadas, sobretudo à crescente violência. Patrick Vaz.
Apenas nos 4 primeiros meses deste ano, a violência no Rio cresceu 15%. Em todo o estado, são registrados 21 roubos a cada hora e 14 assassinatos por dia. Neste ano, também já estão contabilizados 1.715 homicídios e mais de 63 mil roubos. Os números estão no balanço do próprio governo fluminense. Diante desse crítico cenário, o secretário de Segurança José Mariano Beltrame disparou contra a administração da cidade sede olímpica. As críticas inflamaram depois que bandidos fortemente armados metralharam o Hospital Souza Aguiar e resgataram no fim de semana um dos chefes do tráfico de drogas na cidade, preso e baleado em um confronto com militares.
Nós agimos numa cidade totalmente desorganizada, numa cidade sem limite, numa cidade sem nenhum tipo de parâmetro de crescimento, mas a polícia opera. Mas não se surpreendam que numa verdadeira esculhambação urbanística como é o Rio de Janeiro, nesse momento não tem alguém de fuzil em alguma linha do trem. Que polícia do mundo opera num cenário desse? Nós operamos, mas e o resto?
A resposta a essa afirmação foi imediata. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, acusou o Estado de não garantir a segurança nas ruas.
As pessoas estão sempre dando desculpas. Ah, é a escuridão, ah, é a falta de urbanização, desigualdade social. Ah, e aí, e o Souza Aguiar? A gente tem como obrigação atender todos os doentes, sejam eles criminosos ou não, né? Mas você tem limite, precisa da força de segurança ajudando. E ali, por acaso, não tem nenhum problema de desordem urbana, de falta de luz, desigualdade social, né? Falta a polícia.
O governo federal, por meio do ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que a segurança da Olimpíada do Rio está dentro dos melhores padrões internacionais e que o Brasil mantém contato permanente com órgãos de inteligência de mais de 100 países. Em entrevista à TV Globo, a socióloga Rulita Lengruber entende que esses problemas no Rio de Janeiro são reflexos da política de segurança implantada em anos anteriores.
A cidade está tão violenta porque há um descrédito geral na política de segurança pública que foi implementada nos últimos anos, né? Quer dizer, a crença no sucesso das UPPs já ficou no passado, né? Então isso contamina todas as áreas, não só as áreas das UPPs, contamina a cidade como um todo.
Repórter Patrick Vaz.
Jovens muçulmanos nos Estados Unidos estão preocupados com a crescente retórica anti-muçulmana. Num debate promovido pela Voz da América, aqui em Washington, quatro jovens muçulmanos falaram dos desafios com que se deparam no dia-a-dia. Cerca de 3 milhões e 300 mil muçulmanos vivem nos Estados Unidos, ou seja, cerca de 1% da população total. Estima-se que esse número venha a duplicar durante as próximas 3 a 4 décadas e os muçulmanos serão então o segundo maior grupo religioso do país. Os jovens muçulmanos salientaram, durante o debate, que não são um grupo homogéneo. Oya Rose Atkes é filha de um turco muçulmano e de uma cristã americana.
Oftentimes people try to split it into moderate Muslims and conservative Muslims, but there's a lot of diversity past that.
Muitas vezes as pessoas tentam categorizar a comunidade em muçulmanos moderados ou muçulmanos conservadores, mas há muito mais diversidade que isso. Acho que é uma das nuances que se perde nos debates sobre o Islão nos Estados Unidos.
Os participantes, no debate promovido pela Voz da América, salientaram também que os crimes cometidos por muçulmanos têm uma cobertura desproporcional nos meios de comunicação. Morsal Mohammad é um estudante da Universidade de George Washington, aqui na capital americana.
I feel like whenever a Muslim does something like that, it's all over the media. There's so much attention to it.
But quando um muçulmano faz qualquer coisa, aparece em todos os meios de comunicação. É lhe dada muita atenção. Mas se um ocidental faz o mesmo, acho que não tem o mesmo impacto.
Por seu lado, Othman Al-Talib, nascido no Iraque, referiu que o índice de criminalidade dos muçulmanos americanos é baixo comparativamente a outros grupos e acrescentou que os jovens têm mais hipóteses de se radicalizarem se passarem o tempo em frente ao computador.
So I definitely think the message for us should be, let's get our youth out, bring them to the mosques, bring them to Muslim events and organizations.
Acho que a mensagem deve ser, disse Othman Al-Talib, aproveitem a nossa juventude, levem-nos às mesquitas, levem-nos a acontecimentos e organizações muçulmanas, deixem-nos interagir com outras pessoas. A nova geração de muçulmanos americanos manifesta-se igualmente frustrada com toda a ênfase dada à radicalização islâmica e defendem uma maior atenção aos esforços para encorajar os jovens a expressarem as suas esperanças e os seus planos para o futuro. Os líderes da União Europeia estão reunidos hoje em Bruxelas para tentarem definir o futuro da organização depois da saída da Grã-Bretanha. Ontem despediram-se do primeiro-ministro demissionário britânico David Cameron, com um apelo para que a Grã-Bretanha saia rapidamente do bloco e advertindo Londres de que não deve esperar benefícios sem pagar o preço. Falando na sequência dos encontros de ontem, David Cameron disse que, apesar de tudo, as conversações tinham sido construtivas.
Britain should seek and Europe should seek the closest possible relations as Britain leaves the EU, close relations over trade, over.
A Grã-Bretanha e a Europa, disse David Cameron, devem procurar as relações mais próximas possíveis no momento em que a Grã-Bretanha deixa a União Europeia, relações mais próximas em matéria de comércio, de cooperação e de segurança. Contudo, os líderes europeus expressaram também a sua mensagem, dizendo que Londres não pode esperar tratamento especial depois de sair, tal como referiu o presidente francês, François Hollande.
S'il veut rester dans le marché unique, comme je vous l'ai dit, il faudra qu'il en paye le prix à tous les sens du terme, y compris avec la liberté de circulation.
Hollande afirmou que se os britânicos querem pertencer ao mercado comum, têm que pagar o preço, incluindo a livre circulação de pessoas. Recordamos que o referendo na Grã-Bretanha, conhecido por Brexit, foi parcialmente motivado pelos apelos daqueles que pretendiam travar a imigração proveniente de outros países da Europa. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. A epidemia provocada pelo vírus do Zika levou ao desenvolvimento de duas vacinas para combater a infecção transmitida por mosquitos e que pode causar defeitos ao nascimento e aumentar o risco de uma doença chamada a síndrome de Guillain-Barré, que por sua vez provoca a paralisia em adultos. Pesquisadores americanos estão a avançar rapidamente para tentar usar as vacinas o mais rapidamente possível nos países afetados pela doença e onde o Zika é uma ameaça à saúde pública. Ana Guedes.
Em fevereiro, a Organização Mundial de Saúde declarou a epidemia da Zika uma emergência de saúde pública global. Desde então, os fabricantes de medicamentos têm trabalhado para criar vacinas para evitar a infecção provocada pelo vírus. Duas novas vacinas em teste têm-se mostrado extremamente eficazes nas experiências feitas com ratos. Uma delas é chamada de ADN, feita a partir de uma proteína do Zika. A outra é um vírus inativo, ou morto, com recurso à mesma tecnologia da que foi usada para produzir a vacina contra a poliomielite. Dan Baruch, professor de medicina na Beth Deaconess Medical Center da Universidade de Harvard, especialista em doenças infecciosas, diz que ambas as vacinas procuram estimular a produção de anticorpos do sistema imunológico que vão proteger o corpo contra a infecção pelo vírus Zika.
And the protection was striking. The protection was complete. All the mice that received the vaccines showed no virus in the bloodstream after challenge, whereas all the mice that did not receive.
A proteção foi impressionante e completa. Os ratinhos que receberam a vacina não apresentaram nenhum vírus na corrente sanguínea, enquanto os que não receberam as vacinas foram infectados e tinham níveis elevados de vírus no sangue. Um dos pontos importantes é que a proteção pode ser conseguida por uma única imunização.
O trabalho dos pesquisadores foi publicado na revista da especialidade Nature. O Brasil tem sido particularmente atingido pelo vírus do Zika. Muitas mulheres grávidas infectadas têm dado à luz bebés com um defeito congénito chamado de microcefalia, que provoca uma deformação da cabeça ao ficar com um tamanho menor do que o normal. Em consequência, as crianças sofrem de uma série de problemas, incluindo deficiência mental, convulsões e defeitos motores. O vírus também tem sido ligado ao surgimento do síndrome de Guillain-Barré, uma doença que provoca a paralisia, principalmente em adultos. Nelson Maikan é diretora do programa de HIV no Instituto de Pesquisa do Exército Walter, em Maryland, e coautor do artigo publicado na Nature. Para Michael, as vacinas em produção devem começar a ser testadas em humanos em outubro.
Eu diria que, neste ponto, ninguém realmente está em posição de dizer
Eu diria que neste momento ninguém realmente pode dizer se seguimos em frente ou se temos de realizar mais estudos. O que posso afirmar é que se está a avançar muito rapidamente.
Tendo em conta que as mulheres grávidas correm um risco maior de infecção pelo vírus do Zika, Nelson Michael revela que os testes vão começar com mulheres saudáveis que podem engravidar. Para aquele especialista, se um número bem grande de mulheres receber a vacina, poderá não ser necessário vacinar grávidas, por já estarem imunizadas. As mesmas fontes acreditam que a vacina poderá estar disponível no mercado em 2017.
Obrigado, Ana Guedes. No seu receptor continua a Voz da América. Nós estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Na Zâmbia, a polícia deteve o editor do jornal The Post e os seus cobradores diretos, alegadamente por terem desrespeitado uma ordem do Tribunal Fiscal. A ação, dizem os jornalistas, tem motivações políticas. Amâncio Miguel.
Freddy Mwembe, editor-chefe do jornal The Post, um dos mais importantes da Zâmbia, foi detido pela polícia na companhia de sua esposa Mutinta e do chefe de redação Joseph Mwenda. O incidente ocorreu esta semana. Os jornalistas reclamam agressão. Oficialmente foram detidos por não terem respeitado uma decisão do tribunal, segundo a qual não deveriam entrar no edifício do jornal antes de pagar impostos em dívida. O editor Mwembe diz que apenas retornaram ao jornal após a permissão formal das autoridades. Foi nessa ocasião que a polícia levou-os à prisão sob acusação de desrespeito a uma ordem judicial. Mwenda reclamou o facto de ter sido tratado como criminoso pela polícia, que também agrediu fisicamente os jornalistas. Os jornalistas dizem que a sua prisão não tem nada a ver com o alegado não pagamento de impostos. O jornal deles, The Post, é visto pelas autoridades como bastante crítico ao presidente Edgar Lungu e seu partido, Frente Patriótica. Esta semana, o presidente Lungu negou a acusação de que a prisão dos jornalistas tinha motivações políticas. O presidente Lungu tem sido acusado de perseguir a oposição. Em agosto, recorde-se, o presidente Lungu vai enfrentar o líder da oposição, Hakainde Hichilema, do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, nas eleições.
O Amigo Ouvinte continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português para a África. Vamos de seguida para a página desportiva com o Álvaro Ludger Andrade.
E no desporto começamos com notícias sobre os 10º Jogos Desportivos da CPLP que se realizam de 17 a 24 de julho na Ilha do Sal, em Cabo Verde. O sorteio foi feito ontem e handball. O grupo B inclui Cabo Verde, Portugal, São Tomé e Príncipe Guiné-Bissau. Enquanto no A estão Angola, Moçambique e Brasil, já que Timor-Leste e Guiné Equatorial não participam nesta modalidade. O futebol masculino é a única modalidade coletiva que conta com a participação de todos os 9 países da comunidade. Cabo Verde, Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Pelo que as equipas foram divididas em 3 grupos de 3 equipas cada. Passam às meias-finais os vencedores de cada pool e o melhor segundo classificado. A prova de basquetebol feminino conta com o concurso das seleções de Cabo Verde, Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Para além destas modalidades coletivas, o evento conta ainda com o concurso de vôlei de praia, natação em águas livres, taekwondo, atletismo e atletismo paralímpico. Música. No Euro 2016, que decorre na França, Portugal e Polónia defrontam-se amanhã nos quartos de final. No último treino de hoje, o técnico português Fernando Santos contou com os 23 jogadores. No entanto, André Gomes e Rafael Guerreiro subiram ao relvado, mas para trabalho condicionado. Numa nota curiosa é que depois de ter apresentado a sua demissão na sequência da eliminação da Inglaterra no Euro, o treinador inglês Roy Hodgson não escondeu desconforto e irritação por ter sido chamado a comparecer a uma conferência de imprensa menos de 24 horas depois. "Não sei mesmo o que estou a fazer aqui", disse Hodgson, enfatizando o facto de já não ser o selecionador. Mas talvez seja necessário que alguém dê o peito às balas nesta altura, disse o antigo técnico inglês. Em Buenos Aires, 3 dias depois de ter anunciado o seu abandono da seleção argentina, Lionel Messi viu inaugurada uma estátua dele no Passeio da Glória, na capital argentina, que contou com a presença do chefe do governo local, Horácio Rodrigues Larreta, que pediu ao Camisola 10 para continuar a defender as cores da seleção. La Pulga não respondeu. O técnico da Seleção Olímpica de Futebol do Brasil, Rogério Micali, anunciou nesta quarta-feira o nome dos 18 convocados para os Jogos Olímpicos. O destaque ficou para um jogador acima dos 23 anos, que não vinha fazendo parte da equipa principal, o guarda-redes Fernando Prass, do Palmeiras, em detrimento do benfiquista Ederson. Neymar e Douglas Costa são os outros atletas acima dos 23 anos. E no ténis, para terminar, o campeão dos últimos 4 torneios de Grand Slam, o sérvio Novak Djokovic, avançou para a 3ª jornada de Wimbledon nesta quarta-feira, num jogo que mostrou eficiência apesar de um final não muito bom. Djokovic irá encarar agora o vencedor do duelo entre o brasileiro Tomás Bellucci e o americano Sam Querrey.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
A bandeira das Olimpíadas foi criada em 1914 pelo barão Pierre de Coubertin, que explicou o desenho. A bandeira olímpica possui um fundo branco com 5 anéis entrelaçados no centro: azul, amarelo, preto, verde e vermelho. Este desenho é simbólico. Representa os 5 continentes habitados do mundo, unidos pelo olimpismo, enquanto as 6 cores são aquelas que aparecem em todas as bandeiras nacionais até ao presente momento, explicou Coubertin. Essa bandeira simboliza a paz mundial e cada anel um continente, interligando os 5 continentes. Este é o espírito dos Jogos Olímpicos. Assim será no Rio de Janeiro a partir de 5 de agosto.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, a nossa convidada na sexta-feira, aqui no Angola Fala Só, vai ser Helena Bonguela, Presidente Nacional da LIMA, Liga da Mulher Angolana. E tempo ainda para recordarmos as principais notícias. A Turquia acusou o grupo Estado Islâmico de ter levado a cabo o ataque de ontem no aeroporto de Istambul, que fez 41 mortos e mais de 240 feridos, e prometeu lutar até ao fim contra o terrorismo. Ninguém reivindicou para já a responsabilidade pelo ataque, efetuado por 3 bombistas suicidas. Líderes mundiais condenaram o ataque e o presidente Barack Obama telefonou ao seu homólogo turco, Recep Erdogan, para apresentar as suas condolências. Os líderes da União Europeia estão reunidos hoje em Bruxelas para tentarem definir o futuro da organização depois da saída da Grã-Bretanha. Ontem despediram-se do primeiro-ministro demissionário britânico David Cameron com um apelo para que a Grã-Bretanha saia rapidamente do bloco e advertindo Londres de que não deve esperar benefícios sem pagar o preço. falando na sequência nos encontros de ontem, David Cameron disse que, apesar de tudo, as conversações tinham sido construtivas. No entanto, os líderes europeus expressaram também a sua mensagem, dizendo que Londres não pode esperar tratamento especial depois de sair, tal como referiu o presidente francês François Hollande. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet através do www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o 1-908-652-4584. São, neste momento, 14 horas e 1 minuto em Washington. Ao microfone, Amâncio Miguel, numa emissão que tem na produção Doris Dodson e na técnica continua o Alfredo Tavares Santos. Títulos da atualidade nesta terceira e última parte da emissão vespertina. Turquia acusa o Estado Islâmico pelo ataque ontem no aeroporto de Istambul. Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos preocupado com o aumento de violações no Burundi. E tal como sempre, no final da nossa emissão, teremos o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. O Tribunal Supremo de Angola ordenou a soltura imediata dos 17 ativistas condenados pelos crimes de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores. A decisão foi tomada na sexta-feira, mas só foi hoje comunicada aos advogados e serviços prisionais, disse Michel Francisco, um dos advogados de defesa à Voz da América. Com esta decisão, eles vão aguardar em liberdade o recurso interposto junto do Tribunal Supremo pelos advogados contra a decisão do Tribunal Provincial do Luanda, que em março condenou os penas de prisão que vão de 2 a 3 meses a 8 anos e 6 meses de prisão. A saída do Hospital Prisão São Paulo, em Luanda, familiares, amigos e advogados de defesa aguardavam pela saída dos 16 ativistas. O correspondente da Voz da América, Coque Mukuta, ouviu as reações, a começar pelo ativista Nuno Dalla, que diz que Angola é de todos e deve haver espaço para todos.
Foi também um período em que nós conseguimos reafirmar aquilo que é o conjunto de valores pelos quais nós temos vindo a debater desde 2011. Assim como efetivamente continuamos nessa estrada, já sob novas responsabilidades, mas com o compromisso de sempre de darmos o nosso contributo no sentido de construirmos um país diferente deste, um país de todos, para todos, em que cada um tenha vez e lugar, porque Angola é demasiado grande e nós somos demasiado poucos. E não precisamos estar permanentemente em conflitos. Há espaço suficiente, há riqueza suficiente. Mais do que isso, há um projeto que precisamos construir e que tem que ter a participação de todos.
Nuno Dalla. Por sua vez, o ativista condenado e agora em liberdade, enquanto aguarda a decisão do Tribunal Supremo, Nelson Dibango, considera que a decisão foi política e não apenas jurídica.
Demorou muito este Brunão. Epá, devíamos estar, ele foi, só que ele aceitou o erro. Diria, essa é em política. Jurisdicional já foi ultrapassado muito. É sempre político, lamentavelmente é sempre assim.
Durante o tempo em que estiveram presos, os ativistas consideram ter reforçado as suas posições. Albano Bingo Bingo diz que estão fortes e que a libertação não é uma oferta.
Só veio legitimar a nossa luta e acredito que agora temos caminho andado. Ninguém ficou batido no nosso meio. E nosso amigo de banco dizia que não estamos livres na prisão. Estamos aqui e acredito que ninguém vai recuar nas nossas convicções. Não vamos agradecer nada, porque não foi um favor essa liberdade.
A libertação dos 17 ativistas condenados por crimes de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores é o grande destaque em Angola e também pelo mundo lusófono. E espaço agora nesta emissão vespertina da Voz da América em português para a economia com o Eduardo Ferro.
O governo angolano adjudicou até à data 69 empreitadas a empresas chinesas ao abrigo da linha de crédito aberta pela China, no montante de 3.791 milhões de dólares. As empresas chinesas a quem foram feitas as adjudicações terão que subcontratar empresas angolanas. A linha de crédito da China vai financiar 155 projetos em Angola, com 5,2 mil milhões de dólares a executar por 37 empresas chinesas. A navegação no canal de acesso ao Porto da Beira, em Moçambique, foi retomada depois da draga Makuti ter sido removida. A Makuti, a maior draga oceânica de Moçambique, com 82 metros de comprimento e 16 de largura e capacidade para armazenar 2.500 metros cúbicos de sedimentos, estava em vias de afundar-se na sequência de uma colisão com um navio porta-contentores. Estão a decorrer investigações para apurar as causas reais do incidente, presumindo-se que o mesmo tenha sido causado pela fraca visibilidade devido à forte nebulosidade que se fazia sentir na faixa costeira da Beira. A draga sinistrada, cuja casa das máquinas ficou inundada na sequência da colisão, foi rebocada para um local seguro para se procederem às reparações necessárias. A Makuti foi construída num estaleiro naval da Lituânia, tendo custado a Moçambique 35 milhões de euros. A importação de equipamentos em segunda mão para a indústria cimenteira em Moçambique passou a estar sujeita a restrições ao abrigo de um regulamento recentemente aprovado pelo governo. A medida pretende evitar que Moçambique venha a ser um depósito de equipamentos considerados como obsoletos. Para proteger o mercado doméstico, o governo impôs também a obrigatoriedade de, a partir de 2017, as fábricas de cimento disporem de laboratórios próprios para aferição da qualidade antes de submeterem o produto à certificação independente. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,1 dólares. A libra estava cotada a 1,34 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 15,01 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o Angola Fala Só desta semana Terá como convidada Helena Bonguela, presidente nacional da Lima, Liga da Mulher Angolana, Angola Fala Só, que é cada vez mais interativo e desta feita também com o Facebook Live, permitindo a interação com a nossa audiência. 14 horas, 9 minutos, emissão em português da Voz da América a partir de Washington.
Agenda Africana.
Em Moçambique, o governo e a RENAMO estão desde 2012 em confronto político e militar que quebrou 20 anos de paz após o Acordo de Roma, que marcou o fim da Guerra Civil em 1992. Nos últimos 6 meses, por exemplo, o conflito militar impede a livre circulação, em particular no centro de Moçambique. A situação será discutida amanhã no Instituto de Estudos de Segurança pelos pesquisadores Justin Pierce, da Universidade de Cambridge, e Gustavo de Carvalho, do Instituto de Estudos de Segurança, que é nosso convidado nesta agenda africana. O debate será em Pretória. Carvalho analisa a atual situação em Moçambique.
Existe uma questão atualmente em Moçambique a respeito de se a crise atual seria uma falha ao processo geral de consolidação da paz do país ou se seria somente uma dificuldade momentânea. O que vemos é que existe uma mistura dos dois. Existe uma dificuldade no processo atual em Moçambique em se resolver algumas questões que já vem andado desde a década de 90, particularmente com relação ao processo de desmobilização, de reintegração de ex-combatentes, mas também, obviamente, com uma conjuntura muito mais ampla de dificuldades econômicas, com relação à crise da dívida, com relação a essas questões. Então, o que vemos atualmente em Moçambique é uma oportunidade para o país a voltar a resolver as questões que causaram o conflito desde o seu início, mas também continuar com respostas a respeito de sua consolidação da paz.
Há muita troca de acusações. Do lado do governo, a acusar a RENAMO de atacar vilas e também a impedir a circulação. E neste momento também a RENAMO acusar o governo de não responder aquilo que o Dr. Gustavo também fez menção, que são os aspectos ligados a todo um processo de paz.
Absolutamente. Atualmente existe uma necessidade muito grande com relação a manter uma discussão e um diálogo político dentro do país. Existe uma importância, especialmente entre a RENAMO e a FRELIMO, de fazer um entendimento a partir de qual é a visão nacional de onde o país gostaria de estar, mas também entender esse processo político não só como desafio atual que existe com relação às duas partes, mas sim entender quais são as questões que levaram a essa dificuldade de diálogo entre as duas partes e, de certa forma, criar oportunidades para que essa crise política e econômica que o país tem de se resolver as questões nacionais.
Na vossa leitura, o que é que falhou neste processo todo de Moçambique?
De certa forma, o que se falhou de muitas vezes é uma visão muito imediatista do processo. É um processo, de certa forma, de muito longo prazo. É um processo que, mas muitas vezes, essas questões de longo prazo foram de certa forma obscurecidas com crises imediatas como atualmente. Então, o que nós devemos fazer em Moçambique no momento é conseguir ver de uma forma além da crise atual e procurar respostas de mais longo prazo.
E Moçambique era tido como um caso de sucesso, mas na verdade parecia que era mais problemas dormentes e que agora rebentam.
Exato. A crise atual, de certa forma, não impede uma visão de não necessariamente significa que o processo falhou, mas o que significa é que o processo, sim, é incompleto, não inteiramente resolvido, e que necessita uma continuação de respostas que consigam levar o país à paz sustentada.
Terá a questão de recursos minerais, a indústria extrativa, também influência nas atitudes das duas partes?
De certa forma, sim. Existem o achado de recursos naturais teve um impacto grande com relação ao planejamento nacional no país, especialmente quando procuramos a questão de visão de desenvolvimento e de onde o país gostaria de estar. O que se vê muito nessas questões dos recursos naturais é que houve uma sobrevalorização, primeiramente, dos recursos que chegariam ao país, mas também uma certa luta por espaço pelo controle desses recursos. Então, quando procuramos respostas de longo prazo, uma visão nacional de que se busque trabalhar os recursos naturais como uma oportunidade para o país se desenvolver, ao invés de ser uma espécie de problema para o país, como vemos atualmente.
Um dos argumentos que a Renamo apresenta nas discussões com o governo é governar nas 6 províncias que teve mais votos que o partido no poder, que é a Frelimo. Acha que isto nas negociações é um ponto que passa?
Uma das questões que devem ser resolvidas no país é a questão da descentralização. Obviamente, qualquer modelo que se escolha no país de descentralização, existe de fato um problema em Moçambique, em que decisões são muito centralizadas a partir do governo em Maputo, e processos de descentralização, tanto administrativamente como politicamente, devem estar parte dessas negociações e discussões. A resposta com relação a isso não... obviamente vai depender muito do processo de diálogo político, mas com certeza uma das questões que devem ser resolvidas no processo de consolidação da paz em Moçambique é de fato o processo de descentralização.
Doutor Gustavo, a África do Sul é chamada para a negociação, para a mediação neste caso concreto. Que papel é que a África do Sul, nas vossas leituras, poderá ter neste processo?
Obviamente, a África do Sul, como sendo um país vizinho, mas também um país com muitos interesses em Moçambique, tanto com relações econômicas, de investimentos, mas também por questões estratégicas da África do Sul, que recebe um grande número de moçambicanos no país, pode ter um papel muito importante nessas questões. Vimos que a África do Sul no passado teve um papel muito negativo na política de Moçambique, e de certa forma utilizar a oportunidade de auxiliar o país nesse processo de negociação, de diálogo entre as diferentes partes, e fazer um papel muito positivo, tanto com relação aos seus interesses nacionais e de estabilidade na região, mas também como uma forma de projetar um papel positivo que o país pode ter no continente.
Há quem diga que neste momento em que a África do Sul, e em particular o presidente Zuma, não goza de uma boa credibilidade mesmo no seu próprio país, e a União Europeia, que também é tida como mediadora, tem também os seus problemas, poderão não dedicar atenção ao processo de paz em Moçambique. Concorda com esta posição?
Existe uma das grandes dificuldades que temos atualmente é como que conseguimos sustentar um interesse em países como Moçambique. Obviamente, para a África do Sul tem uma questão de interesse nacional direto, e existe um benefício direto ao país em apoiar esse processo de paz. E o que se faz importante é conseguir sustentar esse interesse político do país de forma a garantir que tanto os interesses como investimentos, como a estabilidade de Moçambique, seja vista como diretamente positiva para o futuro da África do Sul também.
Na vossa apresentação de amanhã, esses pontos certamente que farão parte do painel.
Sim, sim. Amanhã, nessa apresentação, uma das grandes questões que nós gostaríamos de levantar é essa pergunta a respeito do... a crise atual seria uma certa falha do processo de consolidação da paz, ou seria somente um problema momentâneo? E nós gostaríamos de refletir com os participantes do seminário, de certa forma entender como que essas duas questões, tanto de relação à falha como relação a um desafio, possam auxiliar a um debate mais amplo a respeito de quais ações devemos fazer para que Moçambique volte ao caminho de estabilidade.
É curioso que o conflito decorre numa região, que é a região centro, exatamente onde está o líder da RENAMO, Afonso Lacama. Isto poderá trazer algum tom de regionalismo naquilo que conhece de Moçambique?
De certa forma, obviamente, uma das grandes divisões em Moçambique é essa, entre o norte e o sul do país, mas obviamente faz muito parte também de qual é o papel político que os diferentes grupos em Moçambique gostariam de ter, mas também qual que é uma visão nacional de estabilidade, de consolidação da paz e como que esses interesses divergentes possam ser reconciliados.
Vê a breve trecho, por exemplo, a Frelimo a ceder a pressão do RENAMO para garantir a paz?
Obviamente, o que vemos nas últimas semanas é a grande questão de como que o processo de diálogo entre as diferentes partes vai ser encaminhado. E obviamente, essas discussões e os papéis de atores externos, como você mesmo mencionou, de países como a África do Sul ou a União Europeia, possam ter em fazer com que as partes entendam e aceitem de que a estabilidade do país é em benefício ao país como um todo.
E em relação à dívida, a credibilidade do país está também em causa, se calhar possa ser a oportunidade da paz uma forma de o país continuar a avançar.
Obviamente, com a crise da dívida atual do país e uma relação muito, muito problemática atualmente entre Moçambique e os doadores e obviamente, aos seus credores, gera um impacto negativo no país. Existe uma importância de Moçambique mostrar que é um país com credibilidade e um país que possa resolver esses problemas financeiros de uma forma positiva e, obviamente, isso tem um impacto geral na habilidade do país de atrair investimentos, que é de grande importância para o país no longo prazo, mas também com que o país consiga mostrar que consegue gerenciar seus recursos de uma forma responsável.
Gustavo Carvalho, pesquisador do Instituto de Estudos de Segurança, que analisa amanhã em Pretória, África do Sul, a situação político-militar de Moçambique.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A American Iron Works é uma das empresas que se encontra envolvida na renovação da cúpula do edifício do Capitólio. A companhia emprega imigrantes de diferentes proveniências e culturas. Considerado como um dos mais destacados símbolos da democracia americana, a cúpula do Capitólio dos Estados Unidos foi construída em ferro há 150 anos atrás, tendo sido renovada pela última vez em 1960. Desde então, os efeitos da idade e das condições atmosféricas provocaram mais de 1 milhar de fraturas e outros danos. Este é o tempo para a edição desta Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Dae Tanashian, um americano naturalizado proveniente da Síria, trabalha para uma empresa que procede à renovação da cúpula.
We are proud that we are part of this project. We looked at it very carefully.
Temos orgulho, diz ele, em fazer parte deste projeto, que consideramos com muito cuidado e procuramos fazer o nosso melhor trabalho. A American Iron Works procedeu à instalação dos andaimes que envolvem a cúpula para que outros profissionais possam renovar a pedra e o ferro que sustenta a estrutura. As tradições profissionais e culturais de muitos países juntam-se para o projeto, refere o marroquino Mohamed Samiri.
people from Syria, from Armenia, from Jamaica, Haiti, some from American Latin, different culture. We work together as well.
Samiri diz que profissionais da Síria, da Arménia, da Jamaica, do Haiti, alguns da América Latina, de culturas diferentes, trabalham juntos. Diz ele, partilhamos a nossa cultura, partilhamos toda a nossa experiência. A American Irons Work ajudou igualmente a reconstruir partes do edifício do Pentágono, danificado pelos ataques terroristas do 11 de setembro. Nersaz Nazarian, um americano da primeira geração, indica que gosta de trabalhar com o ferro.
I like knowing that my fingerprints are all over DC. Everything, these, all the steel you see around here going up into the buildings that are going to be.
Diz ele que gosta de saber que as minhas impressões digitais estão por todo o distrito da Colômbia. Tudo este aço vai ser aplicado em edifícios que vão durar anos, centenas de anos, diz ele. Talento, partilha de valores humanos e dedicação ao trabalho é o que caracteriza estes imigrantes que trabalham num dos símbolos da democracia americana. Qualificações que tradicionalmente abriram novas oportunidades aos que chegaram à América fugindo à guerra, à perseguição e à pobreza na procura de uma vida melhor. Até para a semana.
O Alto Comissário dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Zeid Ra'ad Al Hussein, diz estar alarmado com o aumento das violações dos direitos humanos no Burundi desde o início da crise política no ano passado. Os membros daquele órgão votaram a apelar ao fim das violações que podem levar a um novo conflito étnico com consequências devastadoras para toda a África Central. As Nações Unidas e o governo do Burundi têm posições opostas sobre a terceira reeleição do presidente Pierre Nkurunziza para um terceiro mandato contra o que diz a Constituição da República. Um novo relatório apresentado no Conselho aconselha agentes do governo e milícias próximas do executivo de assassinatos, desaparecimentos e prisões arbitrárias. Cerca de 4 milhões e 800 mil pessoas no Sudão do Sul irão enfrentar uma enorme escassez de alimentos nos próximos meses, o índice mais alto desde que iniciou o conflito há mais de 2 anos, indicou a Organização das Nações Unidas. Têm-se registrado confrontos no Sudão do Sul, apesar de partes envolvidas terem assinado um acordo de paz em agosto do ano passado. O acordo tem sido aplicado com muita lentidão, o que aumenta a crise económica vivida naquele país.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 4 anos, com o objetivo de acabar com as mortes infantis evitáveis no prazo de uma geração, os Estados Unidos, a Etiópia e a Índia aderiram à iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, ação a favor da sobrevivência infantil, um esforço sustentado global para salvar a vida de crianças com idades inferiores a 5 anos. A meta é reduzir as taxas de mortalidade infantil nos países mais atingidos a 20 mortes por 1000 nascidos vivos no ano de 2035. Outra iniciativa, agora liderada pela Agência Internacional para o Desenvolvimento dos Estados Unidos, USAID, visa reduzir mortes de crianças e de mães em 24 países considerados prioritários, que respondem por 70% de todas as mortes maternas e infantis no mundo. Como resultado, as crianças nos países beneficiados pela iniciativa sobrevivem a um ritmo nunca antes visto, enquanto há menos mães a morrerem devido a complicações durante a gravidez e o parto. Desde 2008, os esforços da USAID em 24 países prioritários têm ajudado a salvar a vida a 4,6 milhões de crianças e 200 mil mulheres. No ano passado, alguns resultados foram particularmente impressionantes. Por exemplo, as mortes de recém-nascidos caíram 13% nos centros de atendimento alvos da iniciativa da USAID na Índia. Na Tanzânia, 95% das crianças previamente desprotegidas que vivem em áreas com baixo nível de imunização foram vacinadas. E pela primeira vez, toda a República Democrática do Congo recebeu a cobertura do programa contra a malária. Os Estados Unidos esperam fazer ainda mais e melhor. A iniciativa da USAID de acabar com mortes evitáveis de crianças e mães incide nas classes mais desfavorecidas, ou seja, 40% da população nos países beneficiados. A meta é salvar a vida de 8 milhões de mães e crianças deste segmento da população até 2020. Foi um desafio muito grande de enfrentar que se transformou num problema solucionável, disse o administrador da USAID. Nós podemos medir o nosso progresso em relação aos objetivos atingíveis. Chegaremos ao nosso objetivo, que é de um mundo sem mortes infantis e maternais evitáveis, concluiu Gail Smith, administrador da Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos da América. Assim terminamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E termina também a emissão vespertina da Voz da América a partir daqui de Washington. 29 de junho de 2016, em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson na técnica, ou melhor, na produção, Alfredo Tavares Santos, sim, na técnica, e eu, Amancio Miguel, ao microfone neste último segmento. Amigos, muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.